15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Celton Mello brilhou no papel do ex-deputado Rubens Paiva no longa Ainda Estou Aqui, melhor filme internacional no Oscar 2025. E voltou a interpretar Chicó em O Alto da Compadecida 2, 25 anos depois do original. Ele esteve em Londrina para apresentação no Cine Teatro Ouro Verde em 2004. Cristina Cortes.
Olá, 3 horas e 8 minutos. Uma boa tarde para você. Nós estamos iniciando a entrevista 107 especial desta sexta-feira, dia 2 de abril, que traz para você ao vivo o ator Celton Mello. Na apresentação, eu, Cristina Cortes, no áudio, Bento Ferreira. Celton está em Londrina para apresentar o espetáculo O Zelador, nesta sexta, sábado e domingo, no Teatro Ouro Verde. Celton é um ator que em poucos anos de trabalho conquistou o público brasileiro, com suas interpretações marcantes de tipos caricatos. Quem não se lembra do Chicó, do Alto da Compadecida ou Emanuel, da novela Indomada? Mineiro da cidade de Passos, Celton começou cedo na profissão. Transita pela TV, teatro e cinema como poucos atores de sua geração. E agora estreia como produtor teatral, O Zelador, com texto de Harold Pinter. Para participar deste bate-papo conosco aqui, convidamos a professora do curso de artes cênicas da UEL, Adriane Gomes, e também uma fã do ator, Roberta Klebs. Obrigado pela presença sua aqui, Celton, pela professora Roberta. Celton, o público em geral reconhece em você um ator que consegue fazer as pessoas rirem, o que é uma coisa não muito fácil. E consegue fazer com tanta naturalidade que a gente às vezes tem a impressão que o teu jeito é aquele mesmo, né?
E eu tenho a impressão que está na hora de fazer parar de rir também, porque o ator não pode ficar rotulado de nenhuma forma. Então, na verdade, os meus trabalhos que ficaram mais conhecidos, por acaso, são ligados ao humor. Mas eu não quero ser um ator conhecido como um ator cômico. Sou um ator, ponto.
Assim, certo.
Que faz de todo tipo de...
Essa veia humorística, então, foi meio que um acaso. Assim,
por acaso. Aconteceu do Alto da Compadecida ser um sucesso inacreditável. Até hoje as pessoas revêem em vídeo, vêm 15 vezes. E eu fiz em 98, já vamos para 6 anos.
Arquivo 107.
Quer dizer, e as pessoas ainda se lembram com uma alegria muito grande. Fiz o Belo e Prisioneiro, fiz muito sucesso. Fiz Os Normais, fiz algumas coisas de humor. Mas fiz coisas não ligadas ao humor e que eu considero os meus melhores trabalhos, como Lavoura Arcaica no cinema, como Os Maias na televisão e outras coisas em teatro que eu fiz.
Esses tempos eu ouvi o Chico Anísio dizer que a voz é um componente assim, fundamental na construção de um personagem. Ele diria que é o mais importante, inclusive. Você tem uma voz assim, muito característica.
Peculiar.
Tu acha que ouvindo a sua voz assim, mesmo quem não estiver te vendo, em qualquer momento é capaz de te reconhecer, né?
É.
Você concorda? E como que você dá essa importância à questão da voz na construção dos seus personagens?
É muito importante, sim. Eu trabalhei com dublagem toda a minha adolescência, e foi um exercício muito interessante, onde eu só tinha voz para me expressar. Então, eu acho muito importante, gosto de descobrir formas diferentes de falar em cada construção de um personagem. Em teatro, eu aqueço bastante minha voz, porque eu sou rouco, eu tenho um calo na corda vocal, na verdade. Na verdade, eu tenho um problema na voz. E que eu deveria ou fazer uma fono com afinco, ou operar o calo. Mas eu não faço nenhum dos dois, então eu vou levando. E eu aqueço bastante antes de entrar em cena, e sou muito rigoroso, assim, também. Eu não bebo gelado. Por exemplo, se ontem eu tivesse tomado umas cervejinhas, eu não estaria conseguindo falar com você. Eu não estaria conseguindo falar com você aqui direito. Eu tenho que cuidar bem da voz para ela durar até domingo, até o último dia do espetáculo.
Falar um pouco como se dá esse processo de construção dos seus personagens, né?
Tá.
De onde eles partem.
É, o que acontece é, eu não tenho uma regra, assim, de como montar os meus personagens. Às vezes, quando eu leio um texto, eu já sei o que eu vou fazer, numa primeira leitura. Tem trabalhos que eu leio, não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Tô ensaiando 2 meses, não sei a menor ideia do que eu vou fazer. Aí eu boto a roupa do personagem, aí eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Às vezes um sapato que você bota dá todo o tom do teu personagem, que é o jeito que você anda e tal. Então às vezes é numa coisa muito subjetiva e às vezes é numa coisa física, assim. Às vezes é um
material.
É, às vezes é um colega que chega pra conversar com você, aí você descobre o tom. Em cada trabalho você tem uma abordagem diferente dessa aproximação de um personagem.
Celto, você se declara em muitas entrevistas que eu vi nesses dias.
Não acredite muito nelas.
Não, né?
Não.
É um apaixonado pelo cinema. São 9 filmes,
acredite,
acho.
Você pode acreditar.
9 filmes, um pouco mais de 10 anos.
São 11 filmes.
11 filmes.
É porque já tem 11 inéditos.
Tá. Como é que foi a tua primeira experiência e o que que te seduziu, assim, pela arte do cinema?
O cinema tem um cuidado similar ao teatro na preparação. Tem tempo pra você cuidar, tem tempo pra você montar o seu personagem, tem muito tempo. Você vai fazer um plano, horas pra decidir se aquele abajur deve ficar lá no fundo do quadro, e se você fala assim o assado, se a sua mão vai botar assim o assado. Muito meticuloso, muito cuidadoso, me encanta esse cuidado todo. E outra coisa encantadora do cinema é que o sonho do ser humano é ser imortal, né? E você fazer o cinema de uma forma, você acaba realizando esse sonho, porque fica pro resto da vida, né? Enquanto o teatro é uma arte muito poderosa e quem foi lá fica guardado na memória de quem viu, a televisão é bem descartável. Se eu te perguntar qual foi a penúltima novela das 8, você não lembra. E o cinema, daqui a 100 anos, seus bisnetos ainda vão estar vendo o Alto da Compadecida, por exemplo. Isso é encantador em cinema.
Na TV você está um pouco afastado, né? Há algum tempo já. O que foi? Um desencanto?
Não, eu comecei criança em televisão, né? Eu comecei em televisão, fazendo novela. Depois, adolescente, que eu fui fazer teatro e continuei fazendo televisão. Então, de uns 5 anos para cá, é natural que eu sentisse vontade de experimentar outras formas de me expressar. Eu já não estava tão entusiasmado com televisão, com novela. Leia-se novela, porque fiz televisão nos 5 anos, mas coisas curtas, como Os Maias, como Os Normais, como outras coisas, assim, minisséries. E me dediquei mais esses 5 anos ao teatro e ao cinema, que é onde eu estou me sentindo mais vivo, assim. Eu acho que o artista tem que estar encantado, tem que estar apaixonado pelo que ele está fazendo. E eu sinto que muitos atores que fazem novela fazem quase como um trabalho burocrático. Assim, eles são contratados lá há 10 anos, ganham uma fortuna, eles vão lá, batem cartão, fazem lá novela, emenda, descansa, faz outra, e vão lá fazendo, assim, sem tesão. E tem que ter tesão, tem que ter amor. Então, antes que eu me burocratizasse, eu mesmo me afastei e fui fazer as coisas que me emocionam, me encantam.
Tá certo. Agora nós vamos a uma pergunta da Roberta, que ela que tá quietinha aqui, como fã, olhando...
Minha fã com a cara da Julia Moore.
Só complementando, você acha assim que teatro, cinema te enriquece mais como ator, bem mais do que a televisão?
Eu acho que tem a ver um pouco com aquilo que eu falei antes. O tempo de preparo que você tem, esse tempo é incrível. E uma coisa que é fascinante em teatro, agora vou puxar a sardinha aqui pro teatro. O Zelador é uma peça que eu faço há 4 anos. Eu estreiei em 99.
Arquivo 107. 15 minutos de boa conversa.
É viva, né? Isso é o barato do teatro. Você fazer todo dia a mesma peça e nunca é a mesma peça. Porque os públicos são diferentes, você vai acrescentando coisa, você vai se aperfeiçoando. É onde você tem a possibilidade de falar, puta, amanhã aquela fala eu vou falar diferente, experimentar novas formas de você dizer uma mesma fala. É uma arte muito poderosa o teatro.
E você, assim, atua bem, canta... Toca violão também, muito
bem.
Você
vai falar que eu canto bem e toco bem?
Eu achei, uma vez que eu ouvi.
Fã, né? Fã, acho que eu faço bem.
Não, mas realista também. Já produziu, dirigiu peça. O que falta pra você aprender? O que você tem vontade, necessidade ainda de aprender?
Agora eu tô numa fase nova. Muito encantado com a possibilidade de dirigir. Zastrose, eu co-dirigi com Daniel Hess. Tô fazendo um programa agora pro Canal Brasil. Toda quarta-feira, 11 da noite, vai se chamar Tarja Preta. Eu dirijo esse programa e apresento esse programa, que é uma coisa bem inédita na minha carreira. Eu nunca trabalhei como entrevistador. É um programa que fala sobre cinema marginal, experimental, alternativo, brasileiro, e mistura entrevistas com diretores e artistas com ficção, com histórias que a gente faz. Então eu estou dirigindo isso e eu estou muito encantado com essa coisa de dirigir. Tenho vontade de dirigir um filme, por exemplo. É uma nova coisa que me deu, assim, um novo frescor e esse encantamento que eu tava falando. Eu tô entusiasmado com isso.
Obrigada. Se você acha que o fato de ser ator ajuda a desenvolver o trabalho de direção, assim, te dá novos olhos, vamos dizer assim.
Ah, acho que ajuda, sim. É interessante isso que você tá falando. Duas figuras que eu admiro bastante, que pra mim são referência aqui no Brasil, um é o Paulo José e o outro é o Marco Nanini. São grandes atores de teatro, de TV e de cinema. Os dois dirigem. Primeiro, eles têm um olhar como ator. Então, quando eles vão dirigir, eles sabem como chegar no ator. Porque cada ator tem uma forma de se aproximar de um personagem, cada ator tem um tempo. Tem uns que pegam tudo rápido, tem uns que demoram mesmo. Como você chegar nele, como você extrair o que você está querendo. É muito interessante. Acho bacana ser ator e dirigir também. Claro, quem quer isso, né? Tem ator, por exemplo, que nem quer saber dirigir, acho que é muito trabalhoso. Não quer pensar nisso. Eu gosto. Como produzir também. Tem ator que não gosta de se produzir, acha trabalhoso. Eu tenho alma de produtor. Eu gosto de me envolver em tudo, gosto de saber o que está acontecendo, como é que está o cenário, se a luz está boa, se o som está legal, que o seu ator está assim assado, como é que estão as vendas, se a divulgação está boa. Eu gosto de saber de tudo, assim, me envolvo em tudo e gosto disso. Então, eu tenho insônias e, na verdade, produzir e dirigir aumenta a minha insônia, mas a satisfação também.
Tá certo, nós temos uma outra pergunta de ouvinte aqui, a Daniela. Ela comenta que você, apesar de ser um ator de sucesso e bonito, você se mantém distante da mídia. Não gosta muito de expor?
Olha, nesse quesito, graças a Deus, eu sou mineiro. Então, mineiro é ótimo, porque é super discreto e na dele, no cantinho, e vai fazendo suas coisas sem falar muito. Ao contrário do carioca, que fala muito e faz pouco. Então, eu tô fazendo 200 coisas na minha, assim, ficar alimentando esse tipo de mídia banal mesmo, assim, de ficar mostrando minha casa, olha com quem eu tô namorando, aí eu separo desse namoro, aí eu vou pra revista, às vezes eu abro uma Caras e tá lá a figura chorando, assim, numa lareira, assim, no fundo, e falando, eu me separei do fulano e realmente não foi bom pra mim. Eles ficam discutindo toda a relação nas revistas. Isso não acho.
Você,
que é
como bom mineiro?
Não, eu gosto de dar entrevista, por exemplo, quando eu tenho algum trabalho para falar. Isso no início foi difícil, claro, porque isso era. Eu ia contra, né? Então as pessoas me achavam estranho, antipático, o que for. Eu segui da forma que eu achava que devia ser. Hoje em dia a imprensa me respeita, assim, me respeita o meu jeito e entende que eu só vou falar alguma coisa quando eu tenho alguma coisa para dizer. E é uma conquista isso, é uma boa conquista que eu fiz, aliás.
Como é que você cuida, assim, do seu eu interior e da sua saúde também? Você tem alguma preocupação com isso?
Eu sou fumante, né? Não deveria ser. Mas eu fumo bastante, isso não é bom. Eu cuido da minha saúde, assim, eu faço ginástica. Começou porque eu tenho uma facilidade para engordar muito grande. E eu, ao mesmo tempo, sou muito disciplinado. Então, se eu tiver que fazer um trabalho com um corpo X, daqui a 2 meses eu vou estar. Emagreci 20 quilos pro Lavoura Arcaica, fiquei fortinho pro Lisbelo Prisioneiro. E eu gosto de mudar o corpo. Só que isso não é saudável. Porque quando acaba esse trabalho, eu volto como eu tava. Então eu vivo engordando, emagrecendo, isso não é bom. É bom se eu conseguisse manter. Mas enfim, tô mais velho, tô aprendendo várias coisas. E você vai tendo dificuldades e vai aprendendo a lidar com o seu corpo, com sua saúde melhor. Hoje em dia eu me cuido melhor. Eu não tô bebendo, por exemplo. Assim, eu. Não que eu fosse, não que eu seja um alcoólatra, mas eu gosto de tomar um chopinho, eu gosto de tomar um bom vinho. Mas, por exemplo, quando eu tô em turnê, eu não tô bebendo, por exemplo. Eu acho que me ajuda, melhora meu humor, melhora meu sono, melhora minha voz. Isso já é um reflexo aí do tempo.
E terapia? Faz, Celso? Terapia já?
Nunca
fez?
Fiz, já pensei em fazer análise, as coisas, mas nunca fiz. Pensava em fazer, aí eu passava uma semana, eu melhorava, eu falava, então não precisa.
O ator, diretor e produtor Celton Mello, aqui na Rádio El 2004. Ele declarou em entrevistas recentes que agora faz terapia, inclusive é diretor e protagonista da série Sessão de Terapia do Globoplay. Celton enfrentou depressão por causa do vício em remédios para emagrecer e parou de fumar depois de 25 anos. Maio de 2026, comemorou 4 anos sem cigarro. Não encontramos notícias recentes sobre seu calo na corda vocal. Na entrevista para a UEL FM, relacionou parte da rouquidão a esse calo. Celton Mello veio ao vivo no programa Entrevista 107, dia 2 de abril de 2004, com Cristina Cortes. Esteve em Londrina a convite das produtoras culturais Denise Gentil e Cristine Viana para o espetáculo O Zelador. A íntegra da entrevista à Rádio UEL traz também ótimos comentários dele sobre literatura, mestres que o inspiraram, música, boemia e o fazer artístico. Quase uma hora de duração disponível no nosso site, radio.uel.br.
15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.